Galera, eu sou o Melo e era pra ser um momento de festa aqui pra gente do FreeCast, porque a gente tá voltando. Mas não tem clima pra isso aqui no sul. Então, a menos que você esteja em Nárnia, sabe o que tá acontecendo. E tem muita gente que perdeu tudo nessa tragédia. Então, ajuda como puder, seja com comida, seja com água, seja com doação. Aqui embaixo na descrição do vídeo vão ter algumas chaves Pix das mais confiáveis possíveis. Então, ajuda como puder, que todo mundo tá precisando.
Estúdios FreeCast apresenta...
Vocês já sabem que gostar de filme ruim é um caso de família. A gente já esteve aqui falando sobre isso, mas tá na hora de atualizar porque muita coisa ruim foi lançada. Mas depois da vinheta. Tá começando Colecionadores de Streams, que é o nosso refúgio pra cultura pop, onde falaremos sobre tudo que tem streaming, ou... que talvez nos dê saudade ou que nos faça sentir bem. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Melo, um colecionador de streamings e um sommelier de filme ruim. E nessa reestreia, a gente começa fazendo algo que sou muito bom: avaliar filme ruim e achar bom. E pra falar comigo sobre esse tema maravilhoso, eu trouxe aqui alguém que me apresentou esses filmes maravilhosos. Te apresenta aí, Bruno.
Boa noite a todos e todas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Carolina. Tem muito filme ruim que é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Eu sou também um apreciador de filmes, de alguns filmes ruins, né? Depois a gente até pode desenvolver um pouquinho mais, porque tem filmes ruins que são bons e tem filmes ruins que são só ruins mesmo e não tem nada pra salvar, né? Mas é isso. Acho que dá pra sempre tirar aquela pérola, né? Dá sempre pra tirar aquele diamante ali em cima de todo aquele material bruto.
Se lapidar bem...
produções.
Então tá. E para o deleite dos nossos ouvintes, olha só quem voltou. Nossa queridíssima tia Carol, do nosso falecido Pode Pseudociência. Saudades dele.
Ai, que triste. Olá, meus queridos. Estou aqui, quero dizer que só voltei com o FreeCast voltando, porque recebi um convite pessoalmente de ninguém mais, ninguém menos do que Fanficorn. Deixa aí, tá?
Ele saiu do seu refúgio lá em Buenos Aires, foi até Curitiba, nos confins dos matos de Curitiba, pra achar a tia Carol e trazê-la de volta.
E eu quero dizer sobre filmes ruins, é o seguinte, você que tá assistindo, você acha tão bom assim, pra falar mal de um filme ruim? O que você pensa que é, cara? É isso.
Olha, ela fala mesmo, hein?
Ablei.
A bancada tá formada e vou começar perguntando pra vocês o seguinte, qual o último filme ruim que vocês gostaram?
Último filme ruim. Ó, eu lembrei de um que eu assisti há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Eu acho que ele é meio novo. Se chama Padre.
Então, conte-me mais.
Calma. É a história de um padre que caça vampiros. Não tem
isso
como ser ruim, né, gente? É muito bom. Mas é muito ruim.
Deve ser bom de assistir, pelo menos.
É, bom de assistir, ué. E tem na Amazon Prime. Diz que tem na Apple TV, diz que tem na Max. Agora, qual que você vai ter que pagar mais pra assistir? Não sei.
Eu fiquei curioso e eu acho que eu vou assistir.
Vai gostar,
meu. Eu gosto de filmes com padres.
É bom.
E tu, Bruno? Qual foi o último que tu
conseguiu sair? Eu tô pensando aqui. Em termos, assim, de filmes mais recentes mesmo... Eu tive uma experiência, né, com a saga Halloween, que foi uma experiência muito múltipla, assim, dessa última trilogia, eu digo, né? Porque na minha avaliação tem o primeiro filme, que é muito bom, e aí todo mundo diz que o resto vai ladeira abaixo, né? Então, o Halloween Kills e o Halloween Ends. E aí que eu falo da riqueza da experiência, né? Porque o Halloween Kills é um filme que muita gente não gosta. Diz que é só o Michael Myers matando um monte de gente aleatória durante 2 horas, ali, 1 hora e meia.
Que deve ser verdade.
E deve ser legal.
Mas foi um filme que me divertiu e gostei do final ali, quando eles criaram aquele gancho, né, de como ele seria uma força imutável, que quanto mais ele mata, mais forte ele fica, e toda aquela cena dele se levantando, né, contra todo aquele pessoal que tava cercando ali, e tu diz, opa, daqui a pouco pode ter um gancho bom, mano. Então era um filme ruim bom, esse segundo. E o terceiro é um filme ruim, deplorável. Aí sim, o terceiro é uma ficha que ele troca.
Aí se perde.
O que esse pessoal consumiu, né? Não aproveitaram sequer nada daquele gancho do segundo filme da trilogia. Então, o terceiro, assim, foi, entristeceu muito, né?
Isso é um pouco triste.
E agora eu tô numa fase, assim, também, tentando relaxar, né? Tentando desintoxicar um pouco. Tô me desintoxicando como? Assistindo, reassistindo, revisitando... American Pie, né, que é uma saga que também não...
Gosto muito,
assim, de grande qualidade técnica, de grande qualidade de atuações, mas que me fazem rir bastante. Por aí tem sido a minha experiência mais recente.
Eu preciso falar uma coisa, tá, sobre isso, especificamente sobre American Pie, porque eu quero fazer um episódio só sobre American Pie, porque é uma franquia que eu gosto pra cacete. Tá? Recentemente eu tive no Tá Tendo Podcast fazendo um episódio sobre os melhores besteiróis. E é óbvio que eu defendi a American Pie até o fim. E a American Pie, spoiler, ganhou a competição. Porque foi muito bem defendido, tem muitos pontos a favor. E se ficou curioso, vai lá ouvir, eu vou colocar o link em algum lugar. E se eu esquecer o que pode acontecer, dá teus pulos. Mas ficou legal o episódio. E recentemente eu também revi a parte principal, né, do American Pie. São os três primeiros e o Reunion. E American Pie, assim, é um filme que mexe bastante porque moldou uma geração, né? Foi um dos primeiros filmes de besterol a trazer tamanha diversão. Porque depois disso, muitos tentaram fazer igual e não conseguiram fazer da mesma forma. Nem o próprio American Pie, com a sequência da franquia, conseguiu fazer isso, né? Mas os primeiros ali são uma obra de arte. Há quem discorde de mim, mas essas pessoas estão erradas.
Eu preciso dizer que eu já vou avisar, tá? Eu gosto do filme ruim, que ele foi feito pra ser bom, entendeu?
Tipo Morbius.
É desse que eu gosto. Eu gosto daquele que o ator, ele falou, ele chamou a família inteira, ele falou, vamos assistir, porque tá muito bom, entendeu? O diretor, teve gente que colocou dinheiro naquilo, achando que ia ficar bom. É desses que eu gosto.
Mas o problema é se tu...
É uma categoria muito interessante mesmo.
Esses são os melhores.
O problema é tu pagar pra ver esse tipo de filme. Se tu vê de graça, tu tem um entretenimento. É. Agora, se tu faz que nem eu, que pagou pra ver os vampiros que se mordam no cinema, tu fica com raiva.
Mas esse não foi feito pra ser bom, foi?
Não, foi. Eu paguei R$2,50 nesse ingresso. Foram áureos tempos. Mas eram R$2,50 que podiam ter pago a minha passagem de volta pra casa. Teria sido melhor.
Então, aí você entrou num ponto importante, que é esse mesmo. Realmente, os filmes ruins só são bons quando você vai assim de peito aberto.
É, e quando tu não tá pagando a mais por isso, tá ligado?
Não tá.
Porque, assim, eu tenho um histórico de fato de ver filmes ruins. Às vezes eu sou surpreendido pelo filme ser ruim, às vezes eu vou já esperando que ele seja. Dois exemplos, o filme Lucy, que eu odeio, eu fui ver porque o trailer era fantástico. Eu pensei, cara, esse filme eu preciso ver esse filme. Eu fui no cinema. Eu saí de lá me sentindo um otário. Eu queria matar. Eu queria meu dinheiro de volta. Entendeu? Agora, quando eu fui ver aquele filme dos Cavaleiros do Zodíaco lá, aquele que era uma animação em 3D, eu já suspeitava que ia dar merda. Aí quando surge um Megazord de constelação lá, eu só fiquei puto, mas eu pensei assim, ó. Eu aceitei os termos de uso dessa merda quando eu vim. Entendeu? Não esperava. Que ia ser tão ruim? Não esperava. Mas eu sabia que ia ser ruim.
Eu sou meio maluco pra assistir esse filme dos Cavaleiros do Zodíaco já umas 4 vezes.
Tu gosta de se machucar, cara. Tu tá com um acompanhamento terapêutico aí, tem uma psicóloga te acompanhando.
Eu já assisti várias vezes depois do cinema. Eu tive essa experiência no cinema também. Foi horripilante, mas...
Por que tu continua?
Cavaleiros do Zodíaco eu assisti e reassisti. Enfim, pelo menos ele um pouco. É diferente daquele filme que saiu live action dos Cavaleiros do Zodíaco, que não conseguiu me proporcionar nem sequer um segundo de entretenimento.
Eu acho que eu me entreti mais quando eu acordei no meio da mesa de cirurgia do meu transplante com o médico tirando a minha córnea do que vendo esse filme.
Não, para, Melo, para, você sabe.
Mas deixa eu falar pra vocês o último filme ruim que eu achei bom. Eu literalmente acabei de ver o filme, eu vi agora de tarde, que é o Ruim para Cachorro.
Você vira lata, você pode fazer a bagunça que você quiser, mano.
Essa coisa tem um gosto ruim, mas eu gosto de como ela me deixa.
Já subiu em alguma coisa antes? Não tem muito tempo que eu conheci essa gracinha. Maior crush da minha vida. E a mais suja,
não,
mano.
Dá pra ver. Parece que ela não é lavada há anos.
Eu fui esperando que fosse um filme ruim pra cachorro. Eu vi por causa da dublagem, né? Que eu vi uma propaganda lá do Wendell Bezerra falando sobre o filme e tal. Daí eu pensei, porra, tem o Thiago Ventura, tem o Fábio Rabin, tem ali, né, os outros dos quatro amigos ali e tal. Daí eu, cara, vou dar uma chance, né? Vai que, né? E eu fui surpreendido positivamente. Porque é um filme assim, não é que ele seja bom, uma obra de arte, né? É um filme ruim, mas ele é divertido. Ele me fez rir. Eu gostei. Tu assistiu também pela tua cara? Acho que...
É de fim de semana esse filme. Tu falou, tu retornou e me veio um estalo aqui, de fato. É um bom... exemplo, assim, de um filme que me divertiu, me tirou risadas, me tirou gargalhadas. Uma coisa que filmes de comédia dos últimos tempos não conseguem mais me fazer, assim.
Eu fico assistindo
Poker Face, assim, e eu digo, tá, terminou e eu não consegui o meu objetivo básico.
Que é se entreter.
Esse filme me fez rir, de tão besta que ele é, né, em alguns momentos e tal.
Não, tem uma cena fantástica.
De boas ali, aqui eu vou rir, não duro pra eu levar a sério, e acaba dando uma boa desopilada. Então, gostei desse filme também. Não é uma obra de arte, não é uma obra-prima, né, do cinema, mas é um filme que dá uma boa... Dá pra se divertir, dá pra se entreter bem ali, né, com aquela historinha lá dos cachorros.
E vou te falar que eu, particularmente, né, eu assisti dublagem dublado, né? O que é uma coisa que eu não sou muito fã de filme dublado, mas enfim. Eu assisti por causa dos dubladores que estavam envolvidos. E eu fui surpreendido de uma maneira bem gostosinha, na real. Ontem, no caso, eu vi um outro filme que eu considerei ele um filme de besterol basicamente feminino, né? Que é Loucas em Apuros. E também é divertido. Ele tem pontos muito engraçados no filme que me surpreenderam, assim. Que é umas piadas... Eles abraçam o ridículo em determinado momento. Que, assim, numa sinopse rápida, assim, são... quatro amigas de origem asiática que estão fazendo uma tour ali pela China e tal, explorando suas origens e tudo mais, e vão fazendo muitas piadas ácidas com a questão do preconceito racial contra os asiáticos e entre os próprios asiáticos. Então é muito engraçado. Eles fazem tanta piada com K-pop de uma maneira tão genial que eu fiquei embasbacado com aquilo. E eu até que recomendo esse filme, até que recomendo, porque ele consegue dar umas boas risadinhas com eles. Eu gosto. Tava precisando ontem eu fiz uma maratona meio pesada aí, que eu comecei assistindo O Senhor das Armas. Aí depois eu assisti O Resgate do Soldado Ryan. E aí eu pensei, tá bom, agora preciso dar uma risada.
Nossa, mas tava no fundo do poço.
Não, eu tava com saudade de ver O Senhor das Armas. Fazia muito tempo que eu não via. Um bom filme, inclusive. Nicolas Cage tem um filme cujo nome tá me faltando agora. Eu não vou lembrar o nome do filme. Mas eu coloco assim na tela, assim, em letras garrafais ali, depois na edição. Que é um filme que tem o Nicolas Cage interpretando ele mesmo. E tem o Pedro Pascal, que ele tem tudo pra ser ruim, e ele é bom.
Nossa, mas eu achei o nome tão...
É o Nicolas Cage interpretando ele mesmo, tá ligado? Tipo, um cara que é fã dele e tal, tenta, né, contratar ele pra fazer um filme e tal, tem uma trama meio de espionagem no meio, e é sensacional o bagulho, entendeu? Eu fiquei assim, cara, que coisa maravilhosa. Eu fui ver o filme só por causa do meme. Tinha um meme que tava muito famoso, que era aquele do Nicolas Cage e do Pedro Pascal no carro, assim, que eles estão, no caso, no filme, eles estão drogados, né? Então tem aquele meme que tava os dois ali, sabe? Tipo, o amigo sem noção ali e o cara, o que tá fazendo, sabe? Eu fui ver por causa daquilo. Porque é assim que eu sou, eu vejo os filmes às vezes por causa de um meme, por causa de uma cena, por causa de um... Eu gostei bastante daquele filme.
Eu achei divertido também, nessa mesma linha. Um filme que me trouxe bastante entretenimento ali também, não esperava muita coisa. Enfim, foi um filme que me agradou. Consegui passar ali aquelas 2 horas bem imerso no filme, né? Que é uma coisa que é geralmente uma dificuldade que a gente tem, né? Às vezes com 2 telas aqui, né? O celularzinho, quando vê, tu já perdeu todo o filme. Perdeu toda a conexão e eu atento na TV ligada.
É, eu entendo como é que é isso. Às vezes eu me distrai de uma maneira inacreditável com as coisas. Eu preciso de indicações de filmes ruins. E eu sei que vocês têm. Carol, o que tu trouxe pra gente? Eu sei que tu sempre traz...
Eu só trouxe anos 90. Porque anos 90 é um negócio assim, que todo filme vai ser bom de tão ruim. Ou muitos, porque muitos são ruins.
É alguns só.
É só alguns. A maioria... Primeiro que eu quero trazer aqui um clássico. Clássico, inclusive já fiz episódio seu de cinema com ele. Nossa querida Jennifer Lopez atuando em Anaconda.
Ela tá Anaconda. Na Anaconda?
Ela é a Anaconda. Ela é a principal, ela que corre da Anaconda.
Tu sabe que eu nunca vi Anaconda, eu acho.
Não.
Eu realmente acho que eu nunca vi. Quando eu era pequena eu tinha medo do filme. E depois eu nunca tive interesse em ver.
É muito ruim, mas é muito bom. É muito bom. E se não quiser assistir, tem episódio meu lá que eu conto o filme.
Eu ouvi esse episódio. Eu ouvi esse episódio.
Tem que assistir. E daí tem um cara, que ele é o cara do mal. Porque tem que ter o cara do mal. Não basta ter uma cobra gigante querendo matar. Não, tem que ter o cara do mal. E ele dirige o barco. E daí que ele dirige com uma cara de psicopata, assim. E daí uma música. Sabe assim, esse filme é perfeito. É a perfeição em forma de filme.
Eu acho que eu vou assistir esse filme. Primeiro tem que assistir o do padre.
E tem Jennifer. Eu prefiro a Anaconda. Trocadilhos à parte. Mas o padre também é bom.
Tá, e o que mais tem aí pra nós? Eu quero recomendações. Eu quero recomendações. Eu quero ver filme ruim ao longo da minha semana.
Vai, Bruno, manda uma aí.
Olha, eu tenho coisas também dos anos 90, né? Que muitas coisas têm, assim, essa coisa da lembrança afetiva também, né? Tem um aqui que eu acho maravilhoso, que eu me recordo, assim, que na primeira vez que eu assisti esse filme foi naquele... Eu não sei nem se existe essa sessão no SBT, o Cine Belas Artes.
Eu acho que não.
É um filme chamado Encaixotando Helena, Boxing Helena.
Não, eu lembro que tu falava tanto desse filme, mano.
A primeira vez que eu vi, eu achei muito doentio, assim, mas ao mesmo tempo genial.
Ai, adorei, adoro o filme doentio.
E esse filme, ele... A história é basicamente o seguinte, tem um cara lá, um playboyzinho, né, que é cirurgião, e aí tem uma moça pela qual ele se interessa, né, naquela festa e tal, a Helena, né. Porque ela não dá a menor pelota pra ele. Aí ela, enfim, sai da festa, uma coisa meio estressante, assim. E aí ela deixou a bolsa dela.
Tá.
Né? Aí ela volta, né, pra buscar a bolsa. e é atropelada por esse médico. Ele vai cuidar dela na casa dele. E aí, então, primeiro, ele amputa as pernas dela, né?
Um relacionamento muito saudável, graças a Deus.
E aí, vai deixando ela ali e tal, e vai cuidando, repito, né, dela, conservando naquele ambiente. Aí chega uma hora, um momento que ela se revolta, ela vai tentar esganar ele. Aí, o que ele faz? Ele amputa os braços dela. Ele vai cuidando dela, assim, tipo uma espécie de caixinha mesmo, né? Com flores. Ele vai lá, flores, meu amor, tal. E vai lá e penteia os cabelos dela. E ela, puta da vida, sem saber o que fazer, sem ter, sabe, como reagir. O final do filme é bem, assim, baixo astral.
Não dá spoiler.
Mas é assim que tem que ser.
Não dá spoiler. A gente gosta da vida trágica das pessoas.
A gente
assistiu esse filme depois. Eu assisti esse filme depois de uns anos. É um negócio, assim, que eu não tinha me dado conta na primeira vez que eu assisti. Eu era uma pessoa mais jovem e tal, né? As atuações são um negócio, assim, é quase um The Room, né? Aquele filme que inspirou um artista do desastre. É quase isso, assim, é o nível das atuações, enfim, é a tonice de certas cenas.
Ai, meu Deus, eu vi!
Me diz uma coisa,
eu recomendo pra quem gosta de um bom filme ruim.
Filme que tu falava. Eu não sei se é um filme, se era um vídeo, eu não lembro. Eu lembro que tu comentava sobre isso. Que agora, quando tu falou do Encaixotando Helena, me veio a lembrança. Que era um filme que tinha um cara que ficava preso numa cadeira de rodas ou algo assim. E, se não me engano, eram umas abelhas que vinham na volta dele, ficavam picando ele. E ele não tinha emoções, então ele ficava só falando, help me, help me.
Ele não tinha emoção porque o ator era ruim.
Uma cena que eu vi, isso faz muitos anos, né? Poxa vida. O cara, o cerebrão lá da tecnologia.
O Steve Hawking?
Isso, Steve Hawking. Ele era Steve Hawking. A voz dele era uma coisa robótica, né? Uhum. Então aí tinha essa cena, que ele era uma coisa insana, né? E aí o único, no desespero dele, tudo que ele conseguia fazer era...
Como é que é o nome desse filme? Eu preciso ver esse filme.
Não faço a menor ideia do nome do filme, não faço a menor ideia de onde saiu. Eu me lembro só de ter assistido essa cena na época e ter achado o máximo, assim, né, realmente.
Cena e procurar o cara da abelha, hein?
Eu lembro muito de tu imitando isso e eu ficando rindo que nem um doente mental. Tem uma vertente de filmes que são bons, né? Que são os besteiróis, né? E, assim, o filme de besterol é sempre... É um besterol e tu vai rir porque é um besterol, entendeu? Não tem escapatória. E aí, a gente já falou do American Pie no outro episódio, que a gente tem um outro episódio, né? A gente fala sobre o Eurotrip também, se eu não tô enganado. A gente fala um pouquinho sobre American Pie também. A gente falou sobre o Herói de Brinquedo, que não chega a ser bem um besterol. É um excelente filme, inclusive. Mas, assim, o Bruno também tinha comentado do Virgem de 40 anos. Tem filmes, assim, de besterol que tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é o fato de que a gente não tem mais tanta produção de filme de besterol, ou pelo menos eu não tenho mais tido tanto contato com isso. Eu não vejo mais, assim, um grande lançamento, grande, entre aspas, né? Tipo, olha, um filme de besterol, vamos assistir. É muito difícil de tu assistir, de tu ver um anúncio de um filme de besterol hoje em dia, uma coisa nova. Por isso que quando eu vi esse O Ruim Pra Cachorro me chamou muita atenção, por isso que quando eu vi esse do Loucas em Apuros também tinha me chamado a atenção, e até no outro filme eu lembro do filme aquele O Pacote também, que era da Netflix, eu achei bom. Cara, é raro. Eu queria entender o porquê isso. Porque são filmes, assim, que eles não te exigem pensar. Eles não te exigem, tipo, ah, nossa, eu quero tirar uma grande lição disso, vai concorrer ao Oscar. É só um filme pra tu ver, dar risada, se divertir e aliviar o teu dia, entende? Por que será que
não tem? Eu preciso dizer que eu não... A princípio, eu não gosto de besterol. Mas eu lembrei de um que é muito bom. Mas daí eu acho que nem é ruim. É bom. Chama O Que Fazemos Nas Sombras. Vocês já viram?
Ah, é o do Taika Waititi? Aquele, né?
Não sei.
É, o diretor do Thor.
Dos vampiros, que é
um filme, um daqueles filmes que a gente se promete, ah, eu vou assistir, nunca parei,
é
realmente.
Muito bom, é muito bom o filme. Primeiro assista ao filme, é muito bom, real. It's been like this the whole time, Deacon, on dishes, and it still hasn't moved in 5 years. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat. Well, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point, though. Yeah, no, I know. Not a flat meeting about how cool you are. It's in a flat. Obviously, there's going to be a lot of tension. É idiotice, mas é muito bom. E tem depois a série. Tem uma série que é baseada nesse filme, que tá na Star Plus. E o início da série é muito bom, depois ela dá uma perdida, assim, sabe?
O Star Plus que vai virar a Disney Plus, né? Agora por junho aí, então vai falecer o streaming.
Então, ela foi se perdendo, mas assim, ainda vale a pena assistir. Mas o filme tem que assistir primeiro. O filme é muito bom. E é difícil gostar de um besterol, mas esse é muito bom, real.
O Taika Waititi, ele tem uma boa veia pra comédia. Ele fez isso aí ele fez o Thor Ragnarok, ele fez o Jojo Rabbit, aí depois ele inventou de continuar no Thor e, né, enfim, a gente sabe o que aconteceu. Mas, no geral, ele ia bem, sabe? Então, dá pra dar um voto de confiança, sabe? O Jojo Rabbit, evidentemente, não é um filme de besterol, não é um filme ruim que é bom, é só um filme muito, muito bom, excelente. O cara consegue fazer humor usando o Hitler de uma maneira sensacional. Então, é só uma grande recomendação essa.
Ele agora tem um filme recente, aquele da seleção de futebol lá, acho que,
né? Verdade, eu vi anunciar.
É um bom filme e muito divertido.
Mas eu acho que esse negócio que você falou dos besteróis, eu acho que tem muito época, sabe? Eu tô sentindo, vocês não estão sentindo que tá voltando uma comédia romântica, um negócio?
Isso vai ser pauta de um episódio mais pra frente aí, que vai ser da semana do Dia dos Namorados aí, que a gente vai falar sobre comédias românticas em específico, onde eu quero trazer exatamente isso. Tem um filme que lançou agora em fevereiro, se não estou enganado, que é o Todos Menos Você, que é um filme de comédia romântica deveras clichê. É um filme gostosamente delicioso. Tu sabe o final, tu sabe como é que vai acontecer praticamente tudo, mas tem um humor muito legal e é uma química boa entre os personagens, e isso acabou meio que reacendendo os filmes de comédia romântica pro cinema, digamos assim. E claro, eu fui dar uma pesquisada a respeito disso, e nesse ano tem bastante filme de romance pra sair no cinema. Se vão bombar ou não, eu não sei, mas como esse filme foi um puta de um sucesso, e assim, é um filme que eu gostei bastante, eu recomendo pra quem gosta de filme de comédia romântica, porque é um filme de comédia romântica clássico, daqueles bom pra caramba mesmo, e eu acho que vai voltar, porque tudo é cíclico nessa vida, né? Exceto
então,
meu dinheiro.
Eu acho que tá, a gente tá numa fase que besterol não tá rolando. É, isso aí tá rolando. Eu acho que terror esteve bem alta ultimamente. Agora já deu uma caída, né? Acho que vai... É uma coisa meio
quando
de...
Quando foi o boom ali das comédias românticas? Foi nos anos 90 ou nos anos 2000?
Eu acho que ali no finalzinho dos anos 90, iníciozinho dos anos 2000, ali até 2005.
E o boom dos besteróis foi ali pelos anos 2000. Então, de repente, daqui um ano, dois anos, daqui a pouco a gente tem um grande filme de besterol aí no cinema. É. Já pensou? Um novo American Pie da vida que mudaria os rumos da história do cinema do besterol? Eu duvido muito, mas...
Mas pra mim, comédia romântica é sempre ruim.
É complicado. Mas bom, tu não precisa pensar, vai avaliando ali o que é bom, entendeu?
Dia que a pessoa amada se vai e tal. É, acaba ficando muito assim, vai bater, fazendo bingo ali do que vai acontecer, né?
Mas é que é divertido às vezes...
Melo curto.
Tu pode te surpreender, raras ocasiões. Mas tu pode.
Não vale a pena nem tentar.
Vale sim. É bom. É um negocinho assim, ó, gostosinho de ver. Pega ali no final do teu dia, não tem porra nenhuma pra tu fazer, tá entediado, vai assistir uma comédia romântica. Um filme de comédia no geral, porque tu só vai dar risada, entendeu? A vida já é estressante o suficiente pra eu ter que estar procurando sentido num filme que eu vou assistir também, entendeu? Não. Só quero relaxar.
Eu tô numa fase que eu quero ver assim.
Sangue.
Mas não é só sangue, eu quero ver assim, pedaços caindo, entendeu?
Como é que era o Albergue, Bruno, que tu era fãzaço?
O Albergue, sim, gostava muito do Albergue, gostava muito da Casa de Cera também.
Casa de Cera.
É. Não, mas não é isso. Eu tô dizendo assim, na minha.
Mesmo.
Não é. É uma coisa assim, a pele que habita, coisa doentia, sabe? Doentia.
Aquele Pobres Criaturas não era essa vibe aí? Eu não assisti ainda, mas.
Pois é, eu
me
também
falaram
não consegui.
Que é um negócio bem.
Falaram isso, foi aquele do rapaz que lambe a banheira. É. Eu fui toda cheia de expectativa. Meu Deus, isso aqui.
Que filme é esse?
Okay. Que filme que é esse? Eu não lembro o nome.
Cara,
lambe
a banheira.
Também não lembro desse filme, mas eu assisti esse filme também.
Ai, daí falaram tanto. Pelo amor de Deus, as freiras escreveram a resenha, sei lá o que foi.
Teve um filme, não lembro agora qual é o filme, nem qual era... Mas teve um filme que tinha alguma coisa parecida, assim, que era um negócio que falaram pra caralho, não é aquele Terrifier lá?
Esse filme que eu tô dizendo é o Talentoso Ripley inteirinho, tá?
Isso.
Inteirinho, inclusive a cena da banheira. Assiste um, assiste outro, pra você. Que, aliás, Talentoso Ripley é muito bom. E tem a série agora.
Um outro filme, só pra não perder a memória que me veio aqui à cabeça. Um filme ruim, muito bom que eu vi recentemente, Urso do Pó Branco.
Ah, é bom? Esse filme? Eu vi três.
É demais, né? Alguma coisa sobre esse filme, pera.
Parece muito ruim.
Esse não é aquela versão do Ursinho Poo do Mal, né?
Não, esse aí eu assisti. Esse eu assisti.
É bom?
Eu até anotei aqui, ó. Ursinho Poo, Sangue e Mel.
É uma bosta.
É muito ruim. Eu não consegui assistir 5 minutos de tão ruim que é.
Tá, esse aí só é ruim mesmo. É que vai ter o 2, né, esse ano. Vai pro cinema essa bosta.
Não, esse é só ruim mesmo. Esse aí não vale a pena. Não gaste dinheiro.
Esse Ursinho do Pó Branco, eu lembro de ter visto alguma coisa. Eu fiz até uma piada com isso.
De cocaína e ele acabou cheirando e saiu no cão atrás, especificamente isso.
Meu Deus.
Mas é comédia? O que que é?
Ele é, eu diria assim, é um humor negro, é um humor soturno, assim, sabe? Tem aquela pegada meio de terror, mas não te leva muito a sério, meio galhofa, é nessa vibe.
Gostei. Tipo, achei que fosse comediona.
Não. Ele é, tem uma pegadinha, né, de sanguinolência associada com essa coisa de não se levar a sério mesmo, de fazer uma grande galhofa ali durante aquelas.
É bom.
Gostei.
Aí a gente avalia bem isso aí.
3 semanas depois.
Aliás, lembrei de um outro filme ruim que é bom. Stanick, Rick Stanick. Do Prime Video. Esse filme do Rick Stanick é muito interessante. Porque assim, são 4 amigos que quando criancinha eles fazem uma merda. E aí eles têm uma ideia, porra, a gente vai se fuder. Vamos botar a culpa em alguém. Escreve um nome lá aleatório. É, bota a culpa no Stanick. Dá certo. E eles começam sempre que eles fazem alguma merda e que tem que colocar a culpa em alguém, fala do tal do Rick Stanick. E eles vão escrevendo meio que a história do cara num diário, tá ligado? Todas as merdas que ele já fez vão alimentando aquilo. É muito engraçado.
Parece cara. Bom.
Eu dei muita risada nesse filme. É um filme ruim bom.
Mas é comédia.
Comédia. Tem no Prime, Pior que eu gostei bastante desse filme. E eu queria encerrar esse episódio com alguma grande indicação do pior filme que vocês conseguem lembrar.
O pior.
Olha, pior, não pior? Assiste esse filme de jeito nenhum. E o pior melhor. Olha, esse filme é ruim, mas assiste.
Ó, meu pior, eu vou ficar com Ursinho Poo, Sangue e Mel. Que foi assim, eu não tenho palavras pra descrever o quão ruim é, tá? E é novo, é recente. Se você quiser fazer isso com você mesmo, faça. Ursinho Poo, Sangue e Mel, péssimo. Assista.
Tá, e tu, Bruno, recomenda um ruim?
É, não recomendo no caso, né? É o ruim, não assista, né? Teve um que eu já esperava que ia ser ruim recentemente e que foi ruim, quase de dor física, foi As Marcas. Um filme deplorável.
Tu não gostou?
Eu achei terrível. É um filme desconjuntado, sem roteiro, perguntando pra onde que ele quer ir. Foi uma experiência muito negativa, assim, pra mim. Eu disse esses dias, e eu concordo em algum vídeo, assim, que ela é basicamente o Besouro Azul da Marvel, né?
O Besouro Azul é um filme ruim que é bom. Muito melhor. O Besouro Azul é um filme ruim que é bom, eu gostei.
Tem outros, assim, tipo Lanterna Verde. É um filme que todo mundo falava as piores coisas do mundo. E quando eu fui assistir, eu achei divertido. Eu achei um filme bom, assim, de sessão da tarde, entendeu?
Eu nunca tive coragem. Eu prefiro manter...
Eu não sei se eu botei minha régua tão lá embaixo de expectativa que quando eu vi, eu disse, não, peguei um negócio
pode
ruim,
ser,
assim.
Pode ser. É, eu não recomendo, no caso, o Aquaman 2. Eu fui no cinema... porque eu não tinha nada pra fazer e eu queria ir no cinema. Porém, no horário que eu fui, só tinha esta merda pra ver. Eu pensei, puta vida, não vou... Já que eu tô aqui, eu vou ter que ver esse filme. Senão eu vou ter que esperar 4 horas pra ver um filme. Que no caso ia ser o Napoleão. Que também falaram que é uma bomba. Mas esse eu ainda não vi. Eu fiquei, ok. Eu não vou esperar 4 horas pra um filme que talvez seja ruim. Então, se é pra ver um filme ruim, eu vejo o Aquaman mesmo aqui. Eu já esperava que fosse ruim, mas é deplorável. E olha que eu defendi o Aquaman, mas...
Acontece.
Tipo, foi triste.
Eu sou contra o 2, né? O 2 sempre é ruim, gente. Dificilmente o 2 é bom.
Tem sequências que podem morrer no 1, assim. Não precisa ter uma sequência, sabe? Agora, uma coisa que é sempre importante ter sequência, que é bom... são os nossos episódios de Teorias da Conspiração. Em breve, o episódio 7. Mas enfim, vamos pro filme ruim que é bom. Vamos lá, agora é a parte boa.
Eu vou indicar Stargate, anos 90 também. É, eu vou resumir bem. Tem um portal que entra pra um mundo que é tipo um deserto em que os ETs dominam as pessoas. É ótimo, assistam.
Olha, eu gostei da sinopse, eu vou procurar.
É bom. É horrível, mas é bom, né?
Gosto de filmes assim. E tu, Bruno?
Eu vou indicar, que eu acho até que já devo ter mencionado até nesse episódio, né? O pai de todos os filmes ruins, bons, né? Que é The Room, que é um filme...
Fiquei curiosa, eu escutei o episódio passado de vocês e fiquei curiosa.
Foi o filme que inspirou, né? Aquele filme O Artista do Desastre, né? Sobre a feitura desse filme, digamos. E esse filme é um negócio, assim, que é inexplicável. E eu digo inexplicável, assim, se eu quisesse contar a história do filme, eu não conseguiria. Porque ele é simplesmente a sequência de cenas muito mal feitas
com atuações horrorosas, personagem aparecendo do nada, diálogos inacreditáveis, e a parte mais deliciosa desse filme é que o cara que fez esse filme, ele achava que ele estava fazendo a coisa mais profunda e genial da história do filme.
Eu gosto.
Ele se levava muito a sério. E aí o filme é horroroso, né? Tanto que a reação no cinema, quando as pessoas estavam assistindo, né, pela primeira vez, foi de caírem na gargalhada. Né? Porque é tão bizarro, é tão absurdo, é tão mal, é tão despropositado. E ele tinha aquela noção, aquela ideia de que ele estava fazendo uma coisa maravilhosamente boa, assim, talvez digna de um Oscar, quiçá. Esse filme profundamente engraçado. É como se o Michael Scott tivesse feito um filme. Então, eu tenho como não recomendar esse filme, que pra mim é o pai de todos os filmes ruins.
E a outra é a Helena, como que é?
Encaixotando.
Mas Encaixotando Helena, assim, perto desse é Oppenheimer, viu?
Ah. Eita porra. Cara, eu vou recomendar um filme ruim que é bom, o novo Meninas Malvadas. É um musical e é bom.
Eu ouvi dizer que é bom.
Mas é bom. Tipo, tem uma coisa assim que eu tenho um ritual quando eu vou no cinema. Eu compro uma pipoca, compro um refri de uns 700ml, um litro, e fico consumindo ao longo do cinema.
Me matando aos poucos.
E aí eu fico tomando um refri ao longo do filme, né? E esse filme, ele me prendeu tanto a atenção que acabou o filme, eu não tinha tomado nem metade do refri. E eu olhei assim pro refri e ué, o que aconteceu aqui? Passou muito rápido. E tipo, o filme é realmente bom. E eu revi o Meninas Malvadas antigo, clássico, recentemente. E é um filme que eu gostava pra caralho. E eu fui comparar assim, né, na minha cabeça os dois, e é muito, tipo, a estrutura realmente é muito parecida dos dois, assim, não é que mudaram as coisas, só ficou de um jeito diferente a mesma coisa, e os dois são bons. Eu fiquei muito surpreendido, muito mesmo. E eu achei legal que eles fizeram da adaptação com esses rolês de TikTok e tal, então eles fizeram um negócio bem interessante assim na montagem do filme, eu achei bem dinâmico, sabe, tipo, questão de detalhe técnico mesmo, sabe, da maneira como edita o filme, de pegar e a maneira como as músicas entram, a maneira como, sabe, eu gostei pra caralho desse filme. Recomendo. A gente vai chegar no nosso... Tá chegando aqui nos nossos finalmente, né? Dessa vez a gente volta, né? Agora estamos a todo vapor novamente. O FreeCast está de volta, colecionadores de streamings também. E na semana que vem, não terá fanfic, não. Não. Semana que vem, temos a estreia do Freakonomics. O novo quadro do FreeCast. E por incrível que pareça, a gente vai falar sério nesse, viu? E vai ser um tema muito interessante. Eu vou explicar mais ou menos o que é o Freakonomics, tá? O Freakonomics, ele é uma temporada fechada, onde em cada episódio eu vou falar com uma pessoa no tete-a-tete aqui sobre um tema fechado da temporada toda. E a primeira temporada, a temporada de estreia, a gente fala sobre o futuro do trabalho. Então, vai ser joia. Tem uns convidados bem interessantes aí. Então, aguardem.
Ah, isso. Vai ter que se vestir daquele jeito que você se vestiu pra mim e pro Dudu.
Não, é terno e gravata em todo episódio. Não, mentira. Semana que vem estreia. Mas vocês podem seguir lá no @InstaFreeCast no Instagram. No TikTok é @TikTokFreeCast. E vocês acham nossos queridíssimos convidados nos arrobas que vão estar aí em algum lugar na tela. Que eu não sei de cabeça. Então, faço a propaganda aí de vocês.
O meu ainda é @PodPseudoCiência.
Eu acho que é Bruno Melo Souza mesmo. Melo com dois L's e Souza com Z. Acho que é isso.
É mesmo, eu fiquei chamando o Melo de Melo, mas você também é Melo.
Sim, é, né? É uma família, né? Faz um certo sentido, né? Mas, então é isso. Nos vemos agora toda terça-feira, sem falta, sem furar um minha, pra variar, como é toda a vida do FreeCast. Toda sexta-feira vai ter alguma coisa nova. Sexta sim, colecionador de streaming. Sexta não, Freakonomics. E é isso. E no futuro, nos aguardem que o fanfic também volta. Então tá, forte abraço, valeu, falou.